É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz federal, o doutor Anderson Furlan. Ele traz para a gente mais informações sobre uma questão polêmica, a questão da vedação da crueldade contra os animais versus a liberdade religiosa. E caso você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito boa tarde a todos os ouvintes, e a honra e a alegria é toda minha por estar aqui agora com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que está disposto na nossa Constituição em relação aos princípios de liberdade religiosa e também de vedação da crueldade contra os animais?
Sim, a nossa Constituição Federal, ela assegura no seu artigo 5º muitos direitos individuais. No artigo 5º, no inciso 6, há o direito à liberdade religiosa. Ou seja, qualquer pessoa na República Brasileira pode exercer, professar sua fé, professar a sua religião, exercer todos os dogmas da sua religião, desde que respeitados outros direitos também previstos pela Carta Constitucional.
Uhum.
Assim, por exemplo, embora ela possa celebrar os seus cultos, a prefeitura tem que autorizar o local desse culto. Embora ela possa cantar e fazer festas em homenagem aos seus deuses, por outro lado, as pessoas que moram no entorno também têm direito ao silêncio. É o poder público que vai calibrar até onde vai o exercício do direito à liberdade religiosa, no sentido de que não ofenda o direito das outras pessoas.
Uhum.
Por outro lado, nós também temos na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, a disposição de que, no direito brasileiro, não se pode tratar animais com crueldade. A Constituição prevê categoricamente isso.
Uhum.
É uma discussão muito antiga, até se entende que isso é uma regra, não é nem um princípio. Uma regra é muito mais poderosa do que um princípio, porque a regra, ela disciplina o caso concreto. Portanto, é vedado no ordenamento jurídico brasileiro que qualquer pessoa trate animais com crueldade. Essa é a questão que hoje está em discussão. Se o exercício da liberdade religiosa, ou seja, o direito a que cada pessoa possa professar sua religião, isso implica em que ela também possa realizar sacrifício com animais.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essas situações específicas em que esses dois princípios entram em conflito? As situações mais comuns, talvez?
Vejam, no mundo inteiro há essa discussão sobre o alcance da liberdade religiosa e a proibição de crueldade contra animais. Veja, por exemplo, que existe no Nepal o festival de Gandimai,
uhum,
que é em homenagem a uma deusa do poder que ocorre a cada 5 anos na região de Bariarpur, que é perto da fronteira com a Índia. No último festival, em 2014, 500 mil animais, entre ovelhas, porcos, bovinos, foram degolados. As pessoas colocam um pano vermelho, fazem uma oração e os animais estão presos, elas vão de um em um cortando a cabeça deles. Tudo isso para agradar uma deusa. No direito brasileiro, ou melhor, no Brasil, nós estamos enfrentando um problema agora que é em relação aos cortes, ou melhor, ao abate religioso.
Uhum.
O que é isso? Há frigoríficos no Brasil que, visando a exportação de carne, especialmente para Israel e para o mundo árabe, eles fazem o abate conforme as diretrizes da religião judaica ou muçulmana. No judaísmo, esse abate religioso chama-se corte kasher, e no islamismo se chama corte halal. Como ele é operacionalizado? Se coloca o animal preso pela cabeça, e aí uma pessoa que é perita naquela espécie de corte atravessa uma faca na jugular de modo a tirar o sangue do animal.
Uhum.
O animal está consciente, sofre, sente muita dor, mas se ele não fizer isso, cortar com uma faca afiada após uma oração a garganta do animal, essa carne não poderia ser consumida pelos adeptos dessas duas religiões.
Uhum.
Na verdade, o que os adeptos dessas religiões querem é observar aquele mandamento contido no Gênesis de que da carne com sangue não comereis. Portanto, eles cortam a jugular do animal. É essa uma forma de crueldade? Eu acredito que sim, o animal sofre muito. No entanto, o Ministério da Agricultura autorizou, numa portaria que eu considero ilegal e inconstitucional, autorizou essa forma de abate. Temos aí, portanto, um conflito muito claro.
Uhum.
Entre a liberdade religiosa, ou seja, no sentido de se fazer um abate em obediência aos cânones religiosos, por um lado, e pelo outro lado, a proibição que a Constituição faz a que os animais sejam tratados com crueldade. Caso uma ação dessa chegue ao judiciário, o judiciário terá que decidir se há nesse conflito qual o direito deve preponderar, o direito à liberdade religiosa ou a regra que veda a crueldade contra animais.
Uhum.
Eu acredito que, pelos termos da Constituição, esse abate deve ser vedado e banido do território nacional, e as pessoas que praticam estão cometendo o crime do artigo 32 da Lei 9.605, que é o crime de crueldade, maus-tratos contra animais.
Uhum.
Há outras situações que já não são tão claras. Por exemplo, a questão de sacrifício de animais nas religiões de matriz africana. A Constituição garante que todos os praticantes dessas religiões, como o candomblé, por exemplo, possam exercer sua religião. Mas implica isso na possibilidade de se matar animais para agradar os deuses dessas religiões? Veja o caso de uma galinha que foi encontrada no Rio de Janeiro. Ela estava em um cruzamento, ela estava agonizando, ainda viva, com dois palitos enfiados em seus olhos, as suas pernas e as asas quebradas, e com uma placa pendurada em seu pescoço com o nome do presidente da Petrobras atualmente, Pedro Parente. Essa forma de sacrifício religioso é admitida pelo ordenamento jurídico? Eu, novamente, acredito que não. Isso é crime previsto pela Lei 9.605.
Uhum.
E essa discussão hoje, ela está sub judice, ou seja, para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
Uhum. E doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como é que o Poder Judiciário tem entendido e tem resolvido na prática algumas dessas situações. Quais foram, por exemplo, as últimas decisões do STF relacionadas a esse assunto?
O Brasil, ele deu um passo rumo a um patamar civilizatório mais elevado, graças ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Federal, já há muito tempo, ele vem proibindo que se trate os animais com crueldade. O Supremo inicialmente proibiu que os galos fossem utilizados em rinhas, ou seja, ocorressem no Brasil aquelas lutas entre galos. Era uma atividade que gerava dinheiro, o dinheiro das apostas, o dinheiro dos ingressos, o dinheiro das pessoas que locavam os galpões, o dinheiro das pessoas que criavam e vendiam galos de briga. Enfim, existia toda uma cadeia econômica ligada a essa atividade. E o Supremo disse, em mais de uma ocasião, a rinha de galos é inconstitucional, porque ela provoca a crueldade vedada pela Constituição.
Uhum.
Em outra ocasião, o Supremo Tribunal Federal acabou com a farra do boi. No interior de Santa Catarina, eles tinham um hábito bizarro. Soltavam um animal e o apedrejavam até a morte. Um boi, correndo pelas ruas das cidades, era apedrejado impiedosamente até a morte. E, recentemente, numa outra decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaquejada, aquilo que algumas pessoas insistem em chamar como esporte, mas efetivamente não é, que é soltar um boi a correr e um cavaleiro vai atrás e puxa esse boi pelo rabo até derrubá-lo no chão. O Supremo disse que essa atividade é intrinsecamente cruel, ou seja, não há como legitimar essa atividade. Ela é cruel e tem que ser banida. Infelizmente, o Congresso, para contornar a decisão do Supremo, aprovou uma emenda constitucional, tentando dizer que, nesse caso, essa atividade é um bem imaterial e pode ser praticada desde que não haja crueldade. Mas o Supremo já disse que a crueldade, nesse caso, é intrinsecamente cruel.
Uhum.
E, por isso, a Procuradoria-Geral da República, o procurador Rodrigo Janot, ingressou com uma nova uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa emenda constitucional, pedindo para o Supremo tirar essa disposição do ordenamento jurídico. E ainda está sob julgamento.
Sim.
São casos recentes onde o Supremo enfrentou a questão da crueldade contra animais.
Uhum. Doutor Anderson, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para citar eles um pouquinho mais nesse tema, e quais são, em linhas gerais, os direitos dos animais que estão previstos na nossa legislação.
Infelizmente, os animais na nossa legislação não têm direitos. Não têm direitos. Eles ainda são considerados bens móveis, coisas, mas agora há um projeto de lei que foi aprovado, está para sanção do presidente Michel Temer, que vai deixar de considerar os animais como coisas. Mas isso tem pouca influência prática. Pouca influência prática. Porque os animais continuam sendo bens. Continuam sendo bens. A vontade deles nunca é respeitada. As necessidades deles nunca são respeitadas. O que existe hoje no Brasil são leis que vedam com que os animais sejam maltratados, sejam agredidos, sejam mutilados, sejam vítimas de tratamento cruel. Mas nada impede com que eles sejam mortos. Se qualquer pessoa quiser abrir um restaurante coreano e começar a matar cachorro para vender, a legislação não proíbe. Se o dono quiser matar o seu gato para comer, a legislação não proíbe, desde que seja feito sem crueldade. Esse é um problema no direito brasileiro. Os animais não têm nenhum direito. Nós temos uma situação no ordenamento jurídico que uma folha de papel, que é uma pessoa jurídica, tem direito. Já se discutiu, por exemplo, se essa folha de papel, quando a Constituição autorizou a punição da pessoa jurídica e a lei previu que a pessoa jurídica fosse extinta, se isso não seria pena de morte, que seria vedado pela Constituição. Veja, aplicando o artigo 5º às pessoas jurídicas.
Uhum,
o que é um absurdo completo.
Sim.
Por outro lado, um chimpanzé que tem 98,5% de genes iguais a de qualquer ser humano, não tem nenhuma garantia de que será tratado com respeito e dignidade. Nenhuma.
Uhum.
Ele vale, a vida de um chimpanzé vale menos que a de um embrião congelado.
Uhum.
Vale menos.
E, doutor, a gente pode falar em crimes contra os animais, então? E como que esses crimes podem vir a ser punidos?
Sim, os crimes existem. A Lei 9.605 traz vários crimes que são praticados contra os animais. Os animais são objetos de crime. E esses crimes são punidos porque ou ocorrem denúncias perante as autoridades policiais ou em caso de flagrante. E, então, se começa um procedimento administrativo, que é na polícia, para investigar, depois o Ministério Público oferece uma denúncia e o juiz julga. O problema é que, na maior parte das vezes, as penas são muito brandas. A pessoa, no máximo, vai acabar pagando uma cesta básica para a comunidade. A situação dos animais no Brasil é caótica. Eles estão totalmente vulneráveis. Um dono de um pet shop, por exemplo, o que ele faz? Ele, ao final da sexta-feira, deixa todos os seus animais empilhados naquelas gaiolas, fecha a sua loja e reabre na segunda. Eles passam lá, sexta-noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingo o dia inteiro, domingo à noite, presos num quarto escuro, até que o dono reabra a sua loja. E por que ele faz isso? Porque não tem nenhuma lei que assegure efetivamente que os animais sejam tratados com dignidade. E para ele, dono, é muito mais barato deixar os animais nessa situação do que prover um abrigo, um lugar onde eles possam colocar os pés no chão, possam caminhar, exercer as suas liberdades de movimento naturais. Uhum. Como, por exemplo, bater sua asa, como, por exemplo, correr, como, por exemplo, ciscar. Eles não fazem isso. Para eles é mais barato manter como está. E essa é a grande questão por trás dos direitos dos animais. Ou seja, é dinheiro. É mais barato tratar, sim, os animais de forma cruel ou de forma ultrajante do que gastar mais recursos para que eles tenham um tratamento digno. E a população acaba sendo ou alienada ou vítima desse engodo quando compra filhotes, quando come carne, sem saber como os animais chegaram à sua mesa ou chegaram ao seu quintal quando ela comprou o filhote, foram tratados, como as mães dele foram tratadas. E eles depois saem às ruas para defender o direito dos cachorros e dos gatos e esquecem que há milhões de outros animais que sofrem verdadeiros holocaustos, que sofrem verdadeiras torturas, e as pessoas, às vezes, acabam sequer se importando com isso.
Sim. Doutor, eu queria pedir para o senhor explicar ainda para os nossos ouvintes de que maneira que a Lei 12.131 de 2004, no Rio Grande do Sul, alterou a legislação anterior desse estado referente à proteção dos animais. Por que é importante a gente falar sobre essa situação em específico?
Essa é uma lei que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal. Essa lei do Rio Grande do Sul, ela legitimou, legalizou o sacrifício de animais no Rio Grande do Sul. Só que ela dispôs uma cláusula onde diz que o sacrifício é permitido desde que não haja crueldade. É a mesma coisa do abate de animais. O abate é permitido. Qualquer pessoa pode matar o seu animal desde que sem crueldade. Claro, existem aqueles animais que não podem ser mortos, como os animais silvestres. Ninguém pode matar uma onça, uhum, que não vai preso. Mas os animais domésticos, assim dizendo, eles podem ser mortos pelos seus proprietários desde que sem crueldade. E a lei do Rio Grande do Sul fez justamente isso. Os donos de terreiros dessas religiões matrizes africanas podem matar os seus animais, realizar sacrifício, desde que sem crueldades. O problema, como já visto, é que, primeiro, há indícios fortíssimos de que a crueldade também é intrínseca a esse sacrifício. E segundo, é quase impossível se fiscalizar.
Uhum.
Portanto, o que o Supremo vai ter que decidir é que se uma lei dessa natureza, ela é ou não compatível com o ordenamento jurídico. Infelizmente, uhum, a princípio, quando há a ressalva de que não pode haver crueldade, parece que ela se amolda ao ordenamento, porque ela veda a crueldade e o ordenamento constitucional também veda a crueldade, então ela está em harmonia. O problema, como eu disse, é a operacionalização prática. É difícil, na prática, se fiscalizar. E, por outro lado, há indícios veementes de que esses sacrifícios são cruéis. São torturas que são infligidas a esses animais, muitas vezes, para atingir desafetos de quem pratica.
Uhum. E qual que é a opinião do senhor a respeito dessa alteração na legislação, doutor? Algo poderia ser feito em relação a isso ainda?
É muito difícil. O Supremo vai analisar, o Supremo tem uma maioria muito, muito apertada sobre a questão dos direitos dos animais. Na vaquejada, aquela situação foi decidida por 6-5, ou seja, não é assim uma maioria que seja convincente.
Uhum.
Na questão do sacrifício será a mesma situação. Teremos que saber se a maioria do Supremo será pró-animais ou vai garantir a liberdade religiosa. É um caso difícil, não existe nenhum direito absoluto na Constituição. Talvez a melhor solução, a mais harmônica, fosse de que cada um pudesse exercer sua religião, desde que não trate mal, não digo nem com crueldade, mas que se abstenha de sacrifício contra animais. Acredito que essas práticas, que já são muito antigas, deveriam ficar no passado. E tem uma opinião ainda mais radical. Se a pessoa pega o braço do Deus mesmo, ela poderia cortar o próprio braço, ao invés de cortar um outro animal que, efetivamente, naturalmente, não quer ser cortado, não quer ser morto, quer continuar levando a sua miserável vida, por assim dizer. Mas não, ele é sujeito a castigos implacáveis para agradar Deus, ou Deus dessas pessoas. É uma prática que deveria ser abolida. Infelizmente, não. A Constituição assegura a liberdade religiosa, essa lei do Rio Grande do Sul regulamenta a liberdade religiosa e, portanto, será analisada a sua compatibilidade com o ordenamento. É o mesmo caso das lutas. Ninguém pode sair brigando contra a pessoa pelas ruas, dando murro no rosto de outra pessoa,
sim,
quebrando o braço de outra pessoa, machucando. Ninguém pode fazer isso porque é crime. Mas existem leis que regulamentam esportes, como o MMA. Nesses casos, quando as pessoas estão praticando um esporte, o amparo de lei, isso não é crime. Nenhuma lesão que acontece no ringue vai ser criminosa, a não ser que seja contra as regras estabelecidas. É o mesmo caso. O que se pretende com a lei do Rio Grande do Sul é legitimar o sacrifício, dizer que quando não ocorre crueldade, ele é permitido. É uma situação muito complexa e muito difícil.
Uhum. Doutor, acho interessante também, antes de destacar, falar um pouquinho para os nossos ouvintes em relação às manifestações culturais com fins de entretenimento. Até que ponto que a legislação permite o uso de animais nesses eventos? Isso é uma coisa também bem polêmica, que tem sido muito discutida, não é mesmo?
A legislação brasileira, ela é omissa quanto a isso, né? Então, existem são poucas as normas que regulamentam a questão das manifestações culturais. A diretriz que temos hoje é que o Supremo diz que pode haver manifestação cultural, que a manifestação cultural, a tradição, o costume, se é bom, deve ser mantido, mas não pode existir crueldade contra animais. Essa é a diretriz do intérprete maior da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, é o caso a caso. Há manifestações culturais que envolvem animais que devem ser banidas. E a sociedade ganha quando essas manifestações absurdas são banidas. Por exemplo, devemos tolerar que uma manifestação cultural indígena implique em matar recém-nascido que nasce com deficiência? Não, nós não devemos tolerar isso. Nós devemos tolerar que uma determinada receita, um determinado povo aqui em território brasileiro mutile a genitália feminina porque isso era um costume dos seus antepassados? Não, nós não devemos tolerar uma coisa dessas. Nós devemos tolerar que pais estuprem crianças porque é uma tradição dos ribeirinhos de determinado rio? Não, nós não devemos tolerar uma coisa dessa. Se a manifestação cultural, se a tradição é boa, deve ser mantida. Se é ruim, deve ser abolida. Isso se aplica há várias atividades que envolvem animais. Por exemplo, alguém sente falta de animais em circo? Muito pelo contrário, ninguém sente falta de animais em circos. Várias leis estaduais já baniram a utilização de animais em circos. Alguém sente ainda prazer vendo animais presos em gaiolas, passarinhos presos em gaiolas? Não, absolutamente. Hoje qualquer criança que vê um absurdo desse sente mal. Esse é um costume antigo que tem que ser abolido. Na Índia já se reconhece que a ave tem o direito fundamental de voar. Eu, particularmente, opinião pessoal minha, uma pessoa que prende um pássaro numa gaiola para vê-lo todo dia, onde ele não pode voar e fica preso, deve ter algum problema. Porque isso é, a não ser que seja sádico e tenha prazer com o sofrimento alheio, porque é impossível se comprazer com o sofrimento de outro ser vivo. Mas, infelizmente, há pessoas que ainda se comprazem com esse tipo de crueldade. Enfim, manifestações culturais que envolvem animais é aquela máxima, aquela diretriz do Supremo. Ou seja, pode existir como cavalgadas, como eventualmente hipismo, desde que não envolvam sofrimento, angústia, dor, ansiedade aos animais. Se envolver atos cruéis contra animais, e a crueldade tem um espectro amplo de compreensão, deve ser proibida, no caso a caso.
Doutor, em relação a toda essa questão que a gente está conversando da vedação da crueldade contra os animais, um dos maiores problemas disso é a fiscalização, que deve ser bem difícil, não é mesmo?
A fiscalização é muito difícil. Eu até disse recentemente, numa audiência pública que eu participei no Congresso Nacional, que a lei é tão omissa, as penas são tão ridículas, que a maior punição hoje vem da própria sociedade. Aquela enfermeira que foi filmada maltratando um filhote de animal, ela acabou sendo demitida do local onde ela trabalhava. Uma outra senhora que espancava também os seus animais ou matava gatos, não me lembro bem, a vizinhança se rebelou contra ela. É horrível que isso aconteça, a sociedade realizando esse tipo de manifestação, é horrível. Não deveria acontecer assim, nós não vivemos mais no estado de todos contra todos, e a justiça feita pelas próprias mãos. Mas isso está acontecendo porque o Estado é falho, a fiscalização é falha. Nós percebemos isso em várias situações. Vejam hoje que, casos únicos na história do Brasil, nós temos dois mega empresários presos. Mas por que que nós temos uma classe de empresários delinquentes no Brasil que se aliaram a servidores públicos corruptos? Porque durante muito tempo existiu a impunidade. Essa impunidade, a partir do momento que a cadeia da impunidade foi quebrada, seja em relação à corrupção, seja em relação ao tratamento com os animais, aí sim nós poderemos dar esse passo em direção a um Estado que é mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres. Enquanto isso não acontecer, o Brasil vai ser uma pátria ainda de pessoas, uma pátria de uma legislação omissa em relação aos seus animais e de pessoas que muitas vezes acabam procurando proteger animais, mas especialmente aqueles animais fofinhos, bonitinhos, como cachorro e gato, mas esquecendo de todos aqueles outros animais que são morfologicamente idênticos, biologicamente idênticos, e que igualmente sofrem, mas não são vistos pela sociedade. Esse é um grande problema do nosso Estado e da nossa sociedade.
Uhum. E, doutor, aqui no estado do Paraná, a gente tem algum tipo de regulamentação dessas práticas religiosas e culturais que envolvem os animais?
Poucas. O Paraná tem algumas políticas, como de castração de animais, centro de zoonoses, Curitiba mesmo tem uma rede grande de proteção dos animais, mas são poucas as leis. A primeira decisão, ou uma das mais importantes do Brasil, contra a utilização de determinados instrumentos que torturavam animais em rodeios, veio aqui do Paraná. A juíza Fernanda Urso Marzo, ela deu uma decisão proibindo rodeios, porque os rodeios utilizavam instrumentos que agrediam os animais.
Uhum.
Mas no Paraná tem uma lei também que é pioneira, que foi a proibição de animais em circos aqui no Paraná. Há um estatuto de animais que precisa ser aprimorado, mas já existe. Enfim, há algumas leis, não são muitas. Nós temos dois deputados na Assembleia Legislativa que trabalham muito a causa dos animais. Nós temos vereadores em Curitiba, os mais votados, salvo engano, a vereadora, ou são duas vereadoras entre as mais votadas que trabalham a causa dos animais. Em Maringá, o segundo vereador mais votado também trabalha essa questão dos animais. Ou seja, apesar de não termos muitas leis, há um ambiente legislativo que está fermentando, que certamente vai prover o Paraná com leis importantes em um futuro próximo. Veja que Curitiba já vedou que carroças transitem com animais pelas ruas do centro ou da cidade.
Uhum.
Em Maringá também está para acontecer a segunda votação dessa proibição de carroças com animais. Ou seja, tudo leva a crer que o Paraná será um estado de vanguarda na proteção dos animais, produzindo leis, seja municipais, sejam leis estaduais, que garantam uma maior proteção e defesa dos animais.
Uhum. Doutor Anderson, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes. E até uma próxima.
Eu que agradeço a atenção de todos os ouvintes, espero ter colaborado. Esse assunto muito importante. E uma sociedade que respeita os seus animais é uma sociedade que respeita mais também os seus próprios cidadãos. Nós temos que trabalhar para que essa conscientização seja efetiva. Então, muito obrigado a todos pela audiência.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.